Muito bem, queridos, como já falamos anteriormente, queira, por favor, abrir aí a palavra de Deus, livro de Hebreus, capítulo de número 12. Hebreus 12, a partir do versículo 12 até o verso de número 17. Hebreus 12, de 12 a 17, lemos o seguinte neste trecho da palavra de Deus. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazeis caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, e nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que foi posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Amém, queridos? Até aqui. Vamos trabalhar hoje sobre o tema Peregrinos Cristãos Rumo à Cidade Santa. Todos nós sabemos que nosso tempo aqui nesse planeta Terra, ele é muito curto, curtíssimo, temporário, transitório. É tão curto que não dá nem para se mensurar em relação a uma eternidade. Seria como você pegasse todas as... uma ilustração que você tentar entender bem, como se você pegasse todos os grãos de areia da Terra, tá, do deserto do Saara, da Judéia, de todos os desertos, juntasse com os grãos de areia do mar e começasse contando um a um. E quando você terminasse de contar todos eles, você recomeçasse a contar de novo, aí você talvez teria uma ideia de que seria eternidade. Então nós estamos aqui como peregrinos. E quando ouvimos as boas novas do Evangelho e nos convertemos ao Senhor Jesus, nós passamos a ser então cidadãos dos céus, mas ainda moradores dessa terra. E nesta terra nós vivemos como peregrinos em marcha, em direção, rumo à Cidade Santa, Jerusalém Celestial, a morada que o Senhor Jesus preparou para todos aqueles que verdadeiramente o recebem e o aceitam como Senhor e como Salvador, como Remidor, Justificador dos nossos pecados. Conhecedores nós, né, precisamos conhecer de nosso estado de peregrinos, nós caminhamos cada dia num processo que na teologia chamamos de santificação. Obviamente que muitos concordam e entendem dentro da teologia que conversão é um ato, ou seja, acontece uma vez só, ninguém anda se convertendo hoje, amanhã se converte de novo, depois desconverte, depois volta a se converter. A maioria dos teólogos, eu entendo assim também, que conversão é um ato, só se converte uma vez. Santificação não, é um processo. É um processo que nós vamos desenvolvendo no dia a dia, na nossa peregrinação aqui nessa terra, e depende de cada um de nós esse processo. Uns vão se santificando mais depressa, se pode dizer, mais rápido, e outros menos. Então isso vai depender de cada um diante de Deus, diante da palavra do Senhor, diante do dia a dia. E caminhando pela esteira do Evangelho de Cristo, nós vamos o quê? Nos moldando a Ele, desenvolvendo qualidades, as quais são inerentes somente a cristãos genuínos, maduros e convictos do seu papel na igreja, na sociedade como um todo. Vamos voltar ao texto de Hebreus 12, para nós trabalharmos juntos aqui a questão desses versículos. Hebreus 12, versículo de número 12, lemos o seguinte: por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Nós vamos entender aqui que está um tanto difícil hoje, tá, a caminhada do Evangelho. Ser cristão hoje está cada vez mais complicado, está difícil. Não que nos nossos antepassados, né, os pais da igreja, outros tiveram algumas dificuldades, mas parece que com o tempo passando as coisas vão se complicando cada vez mais. Então por isso nós devemos estar bem atentos, né, a nossa prática diária. E hoje talvez você esteja a pensar também como é difícil, como é complicado, como está ficando cada vez pior ser um cristão genuíno, de verdade, verdadeiro. Porque falsos cristãos aí, a gente... não vamos entrar nesse mérito aqui. Então você está talvez tentando permanecer fiel a Cristo e a palavra, andar certo, correto, diante dessa sociedade de inversão de valores, de relativismo. Talvez você esteja nessa ideia de como está difícil, como está complicado. E em função disso você está ficando fadigado, com tantas coisas negativas ocorrendo com você ou à sua volta. E o verso que lemos diz: levantem as suas mãos cansadas, tá? Então aqui diz o seguinte: restabelecei as mãos descaídas. Mãos descaídas aqui, tá? Que você já cansou, está fadigado, está esgotado. E o levantar a mão aqui é um símbolo, tá? Está trazendo para nós que nós precisamos estender as nossas mãos a cada dia, a cada hora, e buscar ajuda do alto, buscar ajuda do Senhor. Aqui ele diz ainda: fortaleçam os seus joelhos enfraquecidos. Tá? Joelhos trôpegos, enfraquecidos. Porque muitas das vezes, né, nós até mesmo no dia a dia desanimamos em relação à oração, em relação a nos colocar na dependência de Deus, em fazer a vontade de Deus, de tantas pressões, de tantas coisas contrárias que têm vindo sobre nós. Mas o texto aqui deixa para nós bem claro, tá? O escritor aos Hebreus deixa isso bem claro diante de todas as perseguições, todas as lutas que eles estavam sofrendo, e hoje também não é muito diferente. Ele traz para nós isso, que nós devemos levantar as nossas mãos cansadas, tá? Buscar refrigério, buscar ajuda do alto e fortalecer os nossos joelhos enfraquecidos. O ímpio pode até desistir de lutar, de batalhar por vitória nesses momentos difíceis de luta, de perseguição, de levante, de tudo contrário, tá? Porque nós temos três guerras, três lutas travadas diariamente. Nós lutamos contra nós mesmos, né? A carne, a herança pecaminosa lá do Jardim do Éden. O apóstolo Paulo chega a dizer que o bem que ele quer fazer, às vezes não consegue, mas o mal está sempre batendo na porta. É a luta carne contra espírito. Nós lutamos contra o mundo corrompido, que jaz o maligno, que processa tudo em a nossa volta, ao contrário a Deus e a palavra. E como se não bastasse, lutamos também contra principados e potestades. O incrédulo, o ímpio, ele pode até desistir de lutar, entregar os pontos, mas nós não. Nós devemos perseverar. O incrédulo pode até desistir de batalhar por dias melhores, mas o crente em Jesus não. Nós precisamos entender que tudo vai passar, é passageiro, é transitório. Precisamos desenvolver a nossa fé, a nossa esperança naquele que venceu, em Cristo Jesus, para que possamos caminhar nessa vida. Então é preciso perseverar como? Na oração, na fé. Nós devemos sempre estar colocando as coisas diante do Senhor. Nós precisamos sempre desenvolver a fé. A Bíblia diz que a nossa jornada deve ser de fé em fé. Nós precisamos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança, como diz lá o profeta do Antigo Testamento, e a nossa esperança é Cristo, de que essas coisas negativas hão de passar e vão passar mesmo. Então, vamos a um outro conselho ao peregrino, né? Nós como peregrinos cristãos aqui nessa terra, dentro desse texto, rumo à Cidade Santa, versículo 13, lemos o seguinte: e fazeis caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Então o texto aqui é bem claro para nós, que nós precisamos realmente não desviar do caminho que o Senhor estabeleceu para nós. Não podemos olhar nem para a esquerda, nem para a direita, buscar atalhos, vielas. Então ele é o caminho. Ele, quando esteve aqui, declarou isso: ele é o único caminho. Então precisamos realmente seguir a esse caminho do Senhor e não nos extraviarmos no meio do caminho, para que verdadeiramente o Senhor venha curar as nossas necessidades emocionais, né, nossas enfermidades emocionais, físicas. E ele é o Deus da cura. Ele provou isso quando ele esteve no meio de nós. O Senhor é aquele que cura, é aquele que tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Não precisamos realmente crer Caso você está aí com o coração triste, abatido, desanimado, tá precisando de uma cura emocional, uma cura espiritual, tá? Permaneça no caminho reto, não extravie dele, tá? E realmente creia que o Senhor realmente possa estar a curar você desse estágio que você está vivendo agora. Versos 14, nós vamos ver algo imprescindível, algo que não tem como peregrino cristão deixar de praticar. Aqui é algo inerente ao cristão genuíno. Versículo 14, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém, texto aqui é claro, ninguém, tá, verá o Senhor. Então nós precisamos realmente trabalhar isso aqui em nossa vida, precisamos realmente buscar a paz com as pessoas, que ainda que as pessoas não queiram ter paz conosco, mas nós precisamos buscar ter paz com essas pessoas, não precisamos levar em conta, tá, que elas estão estressadas, nervosas, tá? A gente precisa ser diferente, não tratá-las da mesma forma que alguns nos tratam, senão, é como Jesus fala, né? Não tem sentido ser cristão, não tem sentido ser salvo, ainda não experimentamos realmente o que é isso, porque isso o ímpio faz, o não crente faz, então nós precisamos ser diferentes. Precisamos buscar a paz com todos, precisamos buscar a santificação, que já falamos que é um processo, a cada dia a gente vai se aprimorando, vai desenvolvendo esse processo na nossa mente, na nossa alma, no nosso coração. E tem duas coisas aqui que eu gostaria de dar uma dica para você, isso a gente procura usar no nosso dia a dia, então é algo que tem nos ajudado bastante, que talvez te ajuda a vivenciar esse texto, seguir a paz com todos e a santificação. Primeira coisa em relação a seguir a paz com todos, a gente precisa entender o seguinte. Há um texto na Bíblia que diz que não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, passou o dia, alguém te perseguiu, te injuriou, caluniou, faz, aconteceu, tá? Não passa isso para o outro dia, tá? Não fica ruminando esse negócio. Quer dizer, as pessoas estão hoje vivendo um dilema que viveu, que passou lá atrás, somou com o de hoje, ainda fica ainda pensando no de amanhã. Então, querido, coloque isso diante do Senhor à noite em oração, tá? Chore aos pés de Cristo, diga para Ele, converse com Ele, desabafe com Ele, Ele é amigo, para isso que Ele é Jesus. A Bíblia diz que Ele nos chama de amigo, não mais de servos, Ele falou isso para os apóstolos. Então, não se ponha o sol sobre a vossa ira, coloque isso tudo diante do Senhor, porque um outro texto vai se cumprir na tua vida, onde o salmista diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Então, quando a gente se coloca diante de Deus, abre o nosso coração, chora diante dele, desabafa, ele vem, enxuga nossas lágrimas, e nada como um dia após o outro, e assim a gente vai caminhando, peregrinando nessa terra. O verso 15 vai complementar o versículo 14, onde lemos o seguinte, versos 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, e nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, por meio dela muitos sejam contaminados. Então, nós precisamos estar bem atentos para que isso não venha a nos separar da graça de Deus. Não vamos deixar essa raiz de amargura estar sendo desenvolvida e tirando a nossa paz, perturbando o nosso dia a dia. E pior ainda, o texto vai dizer ainda aqui no final que essas coisas contaminam e contaminam mesmo. Então vamos ficar atentos, alertas aí. Aqui seria como uma planta amarga e venenosa que cresce e prejudica muita gente com seu veneno. Então, tem pessoas aí que elas são tão venenosas naquilo que fazem, né, de seus procedimentos, que acabam contaminando outros, e muitas vezes elas mesmas, tá? Elas mesmas vão ver as consequências dos próprios venenos que elas distribuem. Então, entrega para o Senhor, não entre nessa contramão. Versículo de número 16, lemos o seguinte: nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Então, Esaú tinha garantido para ele a herança ali, ele era o mais velho, ele ia ser o líder tribal, ele ia receber a bênção do pai, para poder então comandar toda aquela família, direcionar, conduzir, mas Esaú não levou muito a sério aquela bênção que era de transferência de geração para geração, de pai para filho. Então ele não levou aquilo a sério e ele acabou vendendo aquilo ali, tá, por um prato de lentilha. Todos vocês conhecem o texto. E lá depois, no final, ele quis realmente ter a bênção, só que foi tarde demais. Por quê? Esaú maculou sua própria honraria dada por Deus. Não foi Deus, foi honraria dada pelo seu pai, tá? Foi Deus que estabeleceu isso. E quando ele perdeu o referencial respeito pelas coisas sagradas, ao vender seus direitos de filho mais velho por um prato de lentilhas, ali ele entrou numa contramão tremenda diante do Senhor. Então a gente precisa estar atento a isso como peregrinos. Nós precisamos entender que Deus, em Jesus, já nos abençoou com toda sorte de bênçãos, está lá em Efésios. Então muitos têm se vendido, se corrompido, têm se deixado levar pelas propostas mundanas de pessoas, de dinheiro, status, riqueza, poder, e muitas vezes alguns não conseguem fazer o caminho de volta. Esaú não conseguiu. Felizmente hoje tem muitas pessoas que a gente sabe começou bem, iniciou bem no ministério, na vida cristã, no dia a dia, na igreja, mas no meio do caminho se vendeu, se corrompeu e hoje estão perdidos aí nesse mundo, sem saber realmente o que pode ser feito para voltar. Alguns até sabem, mas estão tão envolvidos, contaminados, que no primeiro momento estão cegos, não conseguem fazer o caminho de volta. Versículo 17 aqui, finalizamos esse texto com alerta a todos que não sabem valorizar as dádivas concedidas por Deus, as bênçãos do Senhor. Diz o seguinte, verso 17: pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse feito. Então Esaú, o texto diz aqui que não foi um arrependimento, foi um remorso depois que ele viu que tudo estava seguindo um outro curso e aí ele quis fazer o caminho de volta, só que não houve um arrependimento. Ainda que ele tenha chorado aqui, foi realmente ali um ato circunstancial, porque se houvesse realmente arrependimento, as coisas realmente tinham seguido outro rumo, outro processo. Assim, irmãos, para a gente terminar, ouvintes também da rádio, você que está nos ouvindo aí, independente da tua crença, da tua religião, se você é salvo em Cristo Jesus ou não, assim, espero que você realmente tenha aberto tua mente, teu coração, para entender que todos nós, cristãos ou não, justos ou ímpios, salvos ou não, somos peregrinos nessa terra. Tudo vai passar. Por mais que você corra aí atrás dos seus bens materiais, joias, carros, tudo aquilo que tem envolvido aí no teu dia a dia, materialmente falando, quero dizer para você que vai ficar tudo por aí, tá? O que permanece para sempre é a nossa alma e o nosso espírito. O corpo também veio do pó, ao pó vai voltar. Nem esse corpo aqui vai permanecer para sempre. Os salvos, a Bíblia diz, que terão corpos transformados. Então, pense direitinho, analise o teu dia a dia, tudo que você tem feito realmente tem sido do agrado do Senhor, a tua vida, teus atos, tuas ações têm alegrado a Deus ou têm entristecido? Você tem feito coisas baseadas na palavra de Deus ou em pensamentos humanos, filosofias, pessoas que realmente não tem compromisso nem com Deus, nem com sua palavra? Quem você tem dado ouvidos? Lembrando que aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós assimilamos, normalmente é aquilo que nós praticamos. Então nós precisamos sempre ter em mente que a nossa peregrinação aqui na terra, ela é passageira, ela é temporária e ela é transitória. E que o que nós semeamos no decorrer dessa jornada é o que vamos colher. É a lei da semeadura. Todos nós sabemos que semeamos e vamos colher. Então, qual é a semente que você tem semeado? Tanto no plano terreno, quanto no plano espiritual. A colheita vai acontecer. Por isso, quero enfatizar o que diz o versículo de número 14, onde lemos o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém, olha o que o texto bíblico diz aqui, não sou eu, é a Bíblia, ninguém verá o Senhor. Então busque realmente assimilar isso, viver isso, praticar isso, e como peregrino, com certeza você vai saber aquilo que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. Cidade Santa, morada celeste. Que Deus te abençoe, te sustente e te guarde em nome de Jesus. O seu